Vamos então para mais um bloco informativo com o António Feliciano, para já os títulos. Boa noite.
Muito boa noite, cidadão. Tumarense testemunhou momentos de pânico no trágico acidente ferroviário desta terça-feira. Falta de limpeza de chaminé na origem de incêndio em habitação, na Sabaxeira. Ainda por tomar, edifício da Câmara poderá receber serviço de multibanco. O objetivo é colocar o ATM no balcão único. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
Agora já pode ouvir a Rádio Hertz no canal 502 da Mel.
Voz do Conselho. Esta semana, à quinta-feira, entre as 16 e as 17 horas. Atualidade e projetos em equação. Torres Novas em destaque. Pedro Ferreira, Presidente da Câmara Municipal, é o convidado desta quinta-feira. Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo nas regiões do interior centro e sul até ao final da manhã, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral norte e centro, ainda vento fraco superando moderado nas terras altas, formação de geada nas regiões do interior também norte e centro e descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 9 graus para a Guarda, 16 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 17 para Évora, 18 para Leiria, Tomar e Lisboa e 19 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O trágico acidente ferroviário que aconteceu ao final da tarde desta terça-feira na zona da Ponte da Seca, Conselho de Santarém, deixou marcas físicas e psicológicas em quem teve a infelicidade de viver os momentos de pânico após o embate entre o comboio e um caminhão que fazia o transporte de uma retroescavadora. Uma pessoa perdeu a vida. Chamava-se Carlos Moita, tinha 56 anos e era de Almeirim. Viajava no caminhão, no chamado lugar do Pendura, e desceu do veículo na altura em que parte da maquinaria ficou presa na cancela da passagem de nível. Estava a dar indicações ao condutor, mas não conseguiu sair do local a tempo de evitar o embate fatal do regional que tinha tomar como destino. Deste acidente, houve registro para 9 feridos, alguns dos quais cidadãos residentes no concelho Nabantino, que regressavam a casa depois de um dia de trabalho. Dentro deste grupo estava Almerindo Lima, um desses munícipes tomarenses que, em declarações à Hertz, aceitou reviver os momentos de pânico. Está consciente de que a tragédia poderia ter sido maior.
O que eu penso na minha cabeça em relação a este acidente é que eu podia ter morrido. Quando acontece o segundo impacto com a segunda carruagem, eu penso mesmo que vou morrer. Foi momentos horríveis que não consigo ainda esquecer. Foi tudo demasiado rápido. Quando acontece o primeiro impacto, que foi bastante forte contra o comboio, aí nós sentimos alguma coisa estava errada. Depois, quando acontece o segundo impacto, aí foi com bastante violência e atinge a nossa carruagem. Quando acontece o segundo impacto, a carruagem é atingida pela máquina, pela retroescavadora. E com a parte da frente, o balde bate na segunda carruagem, a parte da pá corta o comboio, não é? Corta, dá tipo uma facada no comboio e apanha os vidros. Os vidros estão completamente estilhaçados e atingem as pessoas. As pessoas que vão sentadas no comboio saltaram todas, mas foram para o chão, outras ficaram sentadas, outras a voar, outras com sangue, outras em pânico aos gritos. Foi momentos mesmo horríveis e complicado de recordar.
O Almerindo não sofreu ferimentos?
Graças a Deus, não. Eu ainda fui projetado, fui parar ao chão. Uma colega que estava no meu lado, que é professora e vive em Tomar, esta sim, ficou um pouco maltratada, porque eu, quando levanto-me e olho para o lado direito e vejo aquela imagem da minha colega com a cara cheia de sangue, foi bastante traumatizante para mim.
Nesta carruagem viajavam então um número considerável de pessoas de Tomar, é isso?
Sim, confirmo, era um número bastante largo de pessoas tomarenses.
Momentos depois do embate, o pânico era evidente, mas mesmo assim houve um enorme espírito de entre e ajuda entre os passageiros, espírito esse confirmado por Almerindo Lima, que sublinhou que as pessoas tiveram que se socorrer a meios próprios, uma vez que os bombeiros demoraram cerca de 20 minutos a chegar ao local.
Houve um espírito de equipa bastante forte que me surpreendeu naqueles momentos, porque as pessoas quando parou o comboio, né, porque o comboio acaba por descarrilar e quando ele para, a primeira situação ou a primeira ideia que vem às pessoas à cabeça é tentar sair daquele local o mais rápido. Só que as pessoas não. Naquele momento as pessoas ficaram e ajudaram-se umas às outras, porque existia bastantes mulheres nessa carruagem, algumas pessoas idosas, e foi um pouco difícil sair do comboio, do interior do comboio. Derivado também às portas, porque as portas foi difícil de abrir as portas, e também difícil de derivar à altura que existia do comboio até ao sol. E existiu alguma dificuldade, temos que retirar as pessoas ao colo. Tivemos ali meia hora ou 20 minutos um pouco à deriva, porque aquilo não existia iluminação, era bastante escuro. E era no meio do mato. Ficámos um pouco perdidos, ficámos ali 20 minutos à espera de socorro, e como não apareceu soluções, eu decidi, mais um grupo de pessoas, colocar-me a pé pela linha até à paragem de Santarém.
Quando o socorro chegou, já esse grupo de pessoas não estava no local, é isso?
Ainda estavam, o socorro estava a chegar, porque nós ouvíamos as sirenes e estava para observar as luzes ao longe que o socorro estava a chegar. Só que o grupo já estava farto de estar à espera e a maior parte não queria esperar e colocou-se a pé pela linha até à próxima paragem.
Houve o descarrilamento. Na altura, segundo julgo saber, vinha a passar um comboio em sentido contrário, ou não?
Exatamente. Poderia ter acontecido uma desgraça ainda bastante mais grave do que aconteceu. Porque na altura, quando há o segundo impacto, está a passar também o comboio no sentido de Santarém-Lisboa. Neste momento do segundo impacto, por exemplo, se o comboio tivesse descarrilado para o lado direito, aí sim tinha acontecido uma desgraça bastante grave.
Os bombeiros de Tomar foram chamados à localidade de Furadouro, na Sabacheira, para acorrer a um incêndio que deflagrou na chaminé de uma habitação. O alerta chegou ao quartel Nabantino pelas 18 horas desta terça-feira. Por aquilo que a ERTS apurou, os proprietários do imóvel em causa não tinham procedido à devida limpeza da chaminé e, quando acenderam a lareira, as chamas ganharam força e tomaram conta, entre aspas, da estrutura. Do mal ou menos, o fogo ficou dimensionado apenas à chaminé, pelo que não houve lugar a feridos nem a prejuízos materiais significativos. Importa relembrar os cidadãos para a necessidade de procederem à limpeza das chaminés das respectivas habitações, no sentido de se evitar situações do género. E também nesta terça-feira, no final da tarde, que ficou marcada por uma colisão entre dois automóveis que resultou em ferimentos em duas pessoas transportadas para o Hospital de Abrantes. O acidente aconteceu em Casais Romeiros, concelho de Alcanena, e obrigou à mobilização de cerca de 20 operacionais e ainda 7 veículos de apoio. O alerta dava conta de que as vítimas estavam encarceradas, ou seja, não podiam sair da viatura pelos próprios meios, pelo que foi necessário esse trabalho de retirada dos cidadãos, seguindo-se a sua estabilização pelas forças de socorro.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
E tal como estava previsto, a Câmara de Tomar deliberou na reunião do Executivo concessionar ao concorrente Orquestra de Sabores o uso privativo do domínio público municipal para a construção, a exploração e gestão de um estabelecimento de restauração, bebidas e livraria com esplanada na zona desportiva da cidade, ao lado do Parque Infantil. A concessão é válida por um período de 204 meses, ou seja, 17 anos, e tem o valor de 261,76 euros, uma renda mensal. Pedro Marques, vereador dos Independentes, alertou para o facto de estar em causa um grande investimento, admitindo que tem grandes dúvidas sobre se será recuperado ao final destes 17 anos, precisamente o período de concessão. O eleito dos IPT diz que o espaço em causa não dá para muita coisa, mas não deixou de fazer votos para que seja uma aposta de sucesso.
Nestas coisas, cada hoteleiro, cada industrial desta área tem a sua lógica de funcionamento. Não estar a permitir que ele consiga explorar as coisas da melhor maneira, que para ele tem esse hábito e sabe dar mais rendimento, acho que será um erro. Tanto mais que o investimento que aqui vai ser feito é um grande investimento. E não sei quando há para que essa pessoa consegue recuperar ao fim de 17 anos. Pois tenho grandes dúvidas. Porque o espaço que eu lhe vejo não é grande. Não dá para muita coisa, não dá para ter muita gente. Pode ter esplanadas, mas é no tempo bom. Quando chegar a outubro, a esplanada fica quase deserta. E se calhar só começa a funcionar bem em maio. Portanto, tenho grandes dúvidas. Espero que este concorrente tenha sucesso, como é óbvio.
A Câmara de Tomar perdeu a paciência com a Direção-Geral do Património Cultural e vai avançar para a colocação de uma rampa de acesso ao balcão único, serviço situado no edifício autárquico e atualmente inacessível para quem tem dificuldades de mobilidade. Tal como a Hertz avançou em tempo oportuno, foram apresentadas pela Câmara várias opções para que o problema fosse resolvido, cumprindo até a lei, mas nenhuma foi ao encontro das pretensões dos técnicos da Direção-Geral, que, recorde-se, não permite qualquer adereço na fachada do imóvel, que está classificado como histórico. Só que algo está para mudar, isto tendo em consideração as palavras de Anabela Freitas, Presidente da Câmara, por ocasião da recente presença em Tomar da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. A autarca, em diálogo com a governante, disse mesmo que poderes instalados em alguns organismos impedem que se possa cumprir a lei, referindo que alguns dos funcionários têm que ir à rua ajudar as pessoas com mobilidade reduzida. Nesse sentido, disse Anabela Freitas, a rampa será colocada e depois logo se vê.
Estes poderes instalados, alguns organismos que impedem que o cidadão até que se possa cumprir a própria lei, leva a que, às vezes, alguns dos nossos funcionários têm que ir à rua.
Não se pode pôr uma rampa daquelas que não são...
Eles não deixam. Nós vamos pôr na mesma. Pronto. Resolvemos. Mas realmente isto é ridículo, não é?
E precisamente o balcão único poderá receber uma caixa multibanco. A indicação foi avançada também por Anabela Freitas, que deu conta de que conversações ou da existência entre conversações entre a Câmara e algumas entidades bancárias, sendo que o objetivo passará por disponibilizar o ATM não só para os utentes do balcão, mas também para quem passa no exterior, restando então perceber como é que a caixa será colocada. Refira-se que estas palavras surgiram na sequência de um pedido de João Tenreiro, vereador do Partido Social Democrata, que alertou para a necessidade de existir mais oferta a este propósito no Centro Histórico, que na atualidade só tem um ATM da Caixa Geral de Depósitos em plena corredora, um serviço que nem sempre dá para as encomendas.
Rádio Hertz, informação.
Duas mulheres de 25 e 30 anos foram detidas em Coruche pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de furto a um homem de 75 anos. As mulheres terão abordado o idoso simulando estarem a vender revistas, sendo que a verdadeira intenção era retirarem um envelope com dinheiro acabado de levantar, que o mesmo trazia num bolso traseiro das calças. O idoso só deu pela falta do envelope, que continha 650 euros, quando entrou na sua viatura. Alertados para a situação, os militares, apoiados pelo Núcleo de Investigação Criminal, encetaram diligências no sentido de interceptarem as suspeitas, entretanto localizadas na estação rodoviária de Vila Franca de Xira e posteriormente reconhecidas como autoras deste crime.
Rádio Web, a primeira a informar.
Aproveitando o pretexto do São Martinho, a Associação de Pais e Amigos da Linha Cera vai organizar a Feirinha do São Martinho, é já neste domingo, no espaço do ATL. Como é também habitual, o programa inclui a atuação da Escola de Brincadeiras Tradicionais do Rancho Folclórico. A Hertz esteve à conversa com Nuno Garcia Lopes, da Associação de Pais, que abordou a realização desta iniciativa.
Ora bem, será um ano dentro daquilo que é habitual, teremos naturalmente as castanhas assadas, também haverá também, se tivermos alguma sorte, alguma água pé, este não foi um ano muito bom para isso, mas contamos ter, e depois haverá naturalmente os petiscos, os doces, e haverá também aquilo que é já hábito, que são as atuações do rancho folclórico através da sua escola de brincadeiras tradicionais e também das concertinas da minha série, da freguesia. Portanto, no fundo, é uma festa tradicional que se vai repetindo de ano para ano, num momento que se tenta também de abertura da escola e do espaço do ATL à comunidade, portanto, um momento em que todos nos juntamos para conhecer melhor aquilo que vai sendo feito no campo escolar. Naturalmente, especialmente vocacionada para as crianças, para os pais, para os avós, para todos aqueles que de alguma maneira estão mais ligados, no entanto, pretende também ser a forma de mostrar esse trabalho para fora e, portanto, quer as pessoas, agora já não só da Unhaceira, mas toda a freguesia, uma vez que agora já todas as crianças da freguesia estão a ter ali aulas, portanto, uma abertura para toda a comunidade da freguesia, mas também de fora, todos aqueles que nos queiram visitar, conhecer também um bocadinho do trabalho também que vai sendo feito, porque não é apenas o trabalho do dia-a-dia de cuidar das crianças, os nossos, quer as pessoas ligadas à associação, quer aquelas que trabalham no ATL, vão fazendo os seus trabalhos também de artesanato, e portanto isso também vai estar disponível, as pessoas poderão também ir já procurar alguma coisa para como possíveis prendas de Natal. Há também uns livros que a Associação de Pais tem vindo a editar e que estão também disponíveis para as pessoas poderem adquirir e ver. E portanto, no fundo, é esse o objetivo, é essa abertura à comunidade.
Nuno Garcia Lopes disse também à ERTS que este é um momento com sentimento especial para a Associação face ao arranque das obras do futuro Centro Escolar da Linha Cera, previstas para o próximo ano.
Para nós é um sentimento especial pensar que provavelmente, se tudo correr bem, esta será a última feirinha que faremos antes do início das obras. Possivelmente, mesmo que tudo corra dentro do melhor possível, no próximo ano faremos ainda a feirinha no mesmo local, no espaço do ATL, mas já com certeza com as obras a decorrerem no espaço do centro escolar. E, portanto, também, de certa forma, é uma celebração, porque pela primeira vez, de facto, nesta altura nós podemos dizer o processo está em curso e o centro escolar vai ser uma realidade. E servirá também para as pessoas perceberem, quem nos visite, que o centro escolar é efetivamente uma necessidade, porque neste momento nós temos as crianças em três espaços diferentes três espaços escolares diferentes aos quais se acede sempre atravessando de uns para outros, atravessando uma estrada nacional. E, portanto, isso é também um dos fatores de risco que significa que, de facto, o centro escolar será importante para que haja uma maior segurança, uma maior harmonia, maiores condições, de facto, para as crianças poderem evoluir no seu crescimento.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Portugal vive dias do Web Summit numa Lisboa reencontrada com os faróis do mundo, neste caso das tecnologias, num momento de afirmação em plena globalização que é relevante para alavancar a economia. Desde logo, estes eventos promovem territórios, criando desenvolvimento e riqueza na fileira do turismo, seja na restauração, na hotelaria, na animação e na cultura, sendo responsáveis pelo ano de ouro do turismo em Portugal, com a criação de mais de 45 mil novos postos de trabalho. Por exemplo, aqui na vasta região do centro de Portugal, a Vila da Nazaré internacionaliza-se cada vez mais, fruto da onda de McNamara, mas também de autarcas que demandam as comunidades migrantes no Canadá para otimizar investimentos numa área de localização empresarial, do Valado dos Frades, junto ao nó do IC9, mas sem esquecer de ter, também, e em poucos meses, recuperado todos os parques infantis do concelho. Orém, por exemplo, teve uma feira de Santa Iria, que foi o que foi, televisionada com o impacto que foi visto, enquanto por cá, mais um ano, e apesar de propostas para o fazer, o vereador comunista recusou tirar partido dessa montra. Ainda em Orém, ficou-se a saber recentemente que receberá daqui a um ano, em Fátima, a Conferência Internacional da Organização Mundial de Turismo, depois do seu presidente ter o ano passado promovido uma visita empresarial ao Estado de Minas Gerais, no Brasil, ou assinado protocolo com a Câmara de Comércio Luso-Francesa, num movimento para o qual Tomar também foi convidada. Cada território e o seu desenvolvimento é resultado de inúmeros fatores, entre os quais a qualidade do sonho dos seus governantes. Já aqui, refletimos que governar é decidir, mas para decidir, além de ter a coragem real para o fazer, do conhecimento de como decidir, há outra característica que mesmo que não se tenha inaptamente se pode desenvolver, a capacidade de sonhar e de ver onde os outros não veem. Vem isto a propósito também da série de entrevistas que a nossa Presidente deu, quer aqui nesta sua rádio, quer ao jornal Cidade de Tomar, a qual, sobre as divergências sobre a sugestão, refere serem não assuntos, mas sobre o seu sonho para o Conselho, também ficámos a saber que o vazio imperava. Falou das intenções do que estava a fazer, mas não explicou porque as intervenções qualificantes são lentas ou sucessivamente adiadas, como por exemplo a intervenção na Várzea Grande, que deveria ter avançado no ano passado, em novembro, a anedota já recorrente dos parques infantis ou a resolução eficaz do problema do Flecheiro. Questionada sobre o que mais importante teria realizado nestes 3 anos, lá conseguiu concordar com o que já escreveramos sobre a importância do novo relacionamento com as freguesias, otimizando assim os investimentos há muito adiados a nível da rede viária municipal e nos arruamentos urbanos. Pouco, demasiado pouco, para um Conselho que deveria ter outra ambição regional, mas onde a sua Presidente em entrevistas acha relevante perseguir fantasmas, com a cereja em cima do bolo da sua expressão na última entrevista de que tenho inimigos e estão identificados. Eu, que julgava que os inimigos de quem quer ser levado a sério neste mundo do século XXI, como escreveu em tempo a Presidente do Centro Nacional de Cultura, Helena Vaz da Silva, seriam, e passo a citar, os preconceitos, as racionalizações a partir de premissas arbitrárias, a auto-justificação desenfreada, a incapacidade de autocrítica, o raciocínio paranoico, a arrogância, a negação e o desprezo. De certo, por equívoco meu.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.